Tchon Zagonel por apenas R$149,90 cada. Nichelle, compra aí na loja, no site ou pelo WhatsApp.
Ô, Edgar, posso aproveitar e mandar um abraço aqui pro Dinelson? A gente tava falando dele, né?
Dinelson, claro, que jogou. Pro Dinelson, pô.
Dinelson, óbvio, que jogou, né, no Paraná em 2007 ali, né? Fez parte daquele elenco da Libertadores, enfim, vice-campeonato paranaense. Tive com ele agora de manhã, inclusive, sangue porque bom, nesse final, mano, de semana, ali no Pé na Areia Jockey, ali em Pinhais, vai rolar uma grande competição de futebol, uma super competição lá, o Big Shark Futebol. E o Dinelson é um dos organizadores. Então, convidar a galera aí de Curitiba e região metropolitana que gosta da modalidade para comparecer. Pé na Areia Jockey a partir de sexta-feira, às 5 horas da tarde.
Domingão vai rolar?
Sexta, sábado e domingo. Domingo você tem que adquirir o ingresso, sexta e sábado entrada gratuita. Vai ser muito top. Grandes nomes da modalidade estarão presentes aí, vai ser uma arena montada, muito bonita, vai ser uma baita de uma competição, todo mundo convidado para assistir o Open Big Shark.
Eu vou passar,
você
então,
mora pertinho,
lá.
Vai lá assim que, pô, vai estar bem legal, tem um rango legal, tomar aquela gelada, vai estar legal.
Tamo junto, Dinelson, um abraço para você, querido, valeu. Depois da tarde a gente vai falar de Libertadores, Copa Sul-Americana também, a pincelada nossa aqui nos brasileiros nessas competições. Intervalo, na sequência voltamos que eu vou sortear os prêmios de hoje aqui do Papo de Craque TMC. Rapidex, Transamérica agora é TMC, segura.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Power com o Brasil!
Sua empresa pode parar por falta de energia. Cada minuto sem energia é prejuízo. A Powercom Brasil instala grupos geradores para quem não pode correr riscos. Distribuidor oficial FG Wilson. Potência e confiabilidade. Proteja sua operação agora. Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
O trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe.
A ADMCOM é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio ADMCOM dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Festival, confira a nossa seleção de ofertas para quarta e quinta-feira. Até Moia Unidade, R$4,99. Mamão Formosa ou Manga Palmer quilo, R$5,99. Abacate avocado ou laranja importada quilo, R$6,99. Aipim Citro Sabor 1 quilo ou maçã gala quilo, R$8,99. Flor Orquídea Phalaenopsis com duas hastes, pote número 12, R$29,90. Festival, aqui você encontra as melhores ofertas.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Veículos para Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Último jogo do Portilha pela seleção da Colômbia, vai jogar a Copa do Mundo. Foi dia 18 de novembro de 25. 3-0 Colômbia para cima da Austrália em jogo amistoso. Torneira elétrica da Enerbras para o Leandro, 11,87. O voucher de R$125 para o restaurante Almacan para o Felipe. 7175. Produção vai falar com vocês para retirada dos prêmios. Chama o VAR e quem mais quiser conferir pelo Portal da Transparência, você vê a Assembleia Legislativa do Paraná jogando aberto, 100% transparente. Fechamos o papo desta quarta-feira, 5 horas tem o Esporte TMC e eu volto amanhã, meio-dia, aqui no Papo. Tchau, boa quarta, valeu, gente.
Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC. Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
O presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC 11972211001.
97221001. 97221001. 97221001. A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11972211001. O WhatsApp da TMC.
Para rolar. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Oh!
tarde pra você que tá sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Sim, é o programinha de meu Deus. Comigo, Lucas Salles, e também com os outros apresentadores. Aqui ao meu lado tem ela, Mini Ruth.
Oi, gente, boa tarde. Bora começar mais uma quarta-feira. E aí, comeu aquela feijuca? Então bora pra sobremesa, né, Batista? Será que dá ainda? Opa! Depois de uma feijuca, mandar uma sobremesa, pelo amor de Deus. Estamos ao vivo no nosso YouTube, TMC News BR. Você vai lá, você comenta, fala bem da gente, porque a chefia vê os comentários
do YouTube. Exatamente, boa.
Então vai lá, se inscreve no canal também e deixa o seu like lá no vídeo, fala que você tá gostando, que aí o YouTube empurra pra mais gente.
Boa, olha. E também participe da nossa enquete do dia. Qual é a pergunta de hoje, Marcelo Batista?
Ah, a pergunta de hoje não é nenhuma pergunta, é que a gente mostrou dias atrás.
Sim.
Aquele evento em que a Janja participou e ela tava explicando o termo Red Pill.
Sim.
Como é que surgiu. E aí, ao invés dela falar pílula, ela disse pírula.
Pírula, com R.
Pírula, pírula. Então, a pergunta de hoje, eu quero que vocês ajudem a gente a lembrar qual os maiores crimes que um político já cometeu contra a língua portuguesa.
Caraca, boa essa enquete, hein? Qual foi o maior crime ortográfico que um político já cometeu? Ô, Ruti, você lembra de algum?
Eu lembro. Ah, o Lula, ele acabou falando muitas coisas, né?
É verdade, mas o Lula tem várias.
Não esqueço dele falando Pretobras.
Como é que você imita o Lula aí falando, vai?
Ah, eu não sei, sou seu Bolsonaro.
Vai, tenta o Lula,
tem
rápido,
que
vai.
Os dois,
vai.
Companheiros Pretobras.
Que isso, não? Faz uma voz assim, companheiro, vai.
Mas se eu baixar aqui, eu não consigo.
Nossa,
porque
parece
eu
um exorcista. Vai, Batista.
Meu Deus.
E pra você, Batista, qual foi o maior crime ortográfico que um político já cometeu?
Eu não lembro.
Não?
Acho que tem muito político que fala tudo errado, né?
É verdade.
Não tem concordância verbal, não existe, né? Mas eu vou me lembrar de algum aqui.
Vamos parar a meta.
E você pode lembrar do crime ortográfico que algum político já cometeu e mandar pra gente através do WhatsApp 011 97221 1001. Bom, amigos e amigas, pra você que nos ouve com o seu ouvido, você que tá sintonizado no rádio do carro, no seu fone de ouvido, também no computador da sua casa e no seu trabalho, hoje a gente vai bater um papo mega especial com o nosso convidado de honra, que é crítico gastronômico. Ele conhece os melhores e também os piores restaurantes do Brasil. Ele tá no Instagram como @julinhocancelado e também tá no YouTube, que é o Boteco do JB. Senhoras e senhores, vamos receber ele, Júlio Bernardo, o JB! Obrigado pela sua presença.
Obrigado a vocês.
Bom, e a primeira pergunta de hoje vem do Batista. Por favor, Batista.
É, a gente quer saber qual a sua sobremesa predileta, JB.
Tiramisu.
Tiramisu é chique.
Mais um ponto para o tiramisu.
É chique.
É o doce que mistura café, creme, bolacha.
Muito difícil achar um bom na cidade.
É mesmo?
Uhum.
Qual foi o melhor que você comeu aqui?
Eu não gosto muito do termo melhor, porque é sempre subjetivo, né?
Então, qual que você mais gostou?
Alguns bons tiramisus na cidade de São Paulo, a cidade de Coviva, a cidade de onde eu gosto de descrever, né? Fazendo. Mas não tem dinheiro pra ir no Fazano. Puta que pariu. Tem que...
A gente não tem. A gente aqui não tem.
Nunca nem fui.
Nem conheço.
Quanto custa lá um tiramisu desse? Só pra ter uma ideia.
Em torno de 60 e poucos reais, mais 17% de serviço.
Parado. Que 17% de
sim,
serviço?
Sim.
Fazano, onde mais?
Não, agora eu vou dar uma alternativa mais popular, né? Mais acessível. Tem um café no Lago São Bento, chama Café Girondino. Desde 1850.
É o mais antigo, acho, mais, né? Aqui, São Paulo, né?
Tem um bom tiramisu.
Mas quem tá ouvindo a gente em Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, qual é o melhor tiramisu aí? O que você mais gosta? Para o pessoal.
Do Brasil.
Do Brasil.
Do Fazana.
Então tá bom. Você que tá morando aí em Pernambuco,
que vale a pena.
Pegue uma passagem, venha. Fique aqui hospedado no Fazano, que é um hotel bem chique em São Paulo.
Custo-benefício.
E coma o tiramisu.
Guarda dinheiro, viu, filho?
Já que a gente tá falando de sobremesa, JB, qual é a sobremesa mais brega do Brasil?
Petit gâteau. Petit gâteau. Aqui não é um erro. Ah. Não, é um erro.
Uma delícia. Ah,
tudo bem.
Me refresca a memória. Petit gâteau é o bolinho com sorvete.
É um bolinho
mal
assado. É um bolinho que deu errado. É uma sobremesa francesa, que tem outro nome que eu não me lembro agora, de um chefe francês televisivo. A tornou famosa aqui e a rebatizou o Petit Gâteau.
Tá falando do Jacquin, né? O Jacquin que trouxe, né?
Não sei se foi ele quem trouxe, mas foi ele quem deixou famosa.
Ah, entendi. Pra você
é bolinho mal assado.
Tá errado. E aí tem aquele deu outro. Errado. Tem aquele outro restaurante que tem comida com o nome de famoso que piorou ainda o Petit Gâteau, que bota um sorvete.
O Paris 6. Não, aí já é um crime. É. Né? Até então a gente tá falando de comida, né? O papo tá mais civilizado.
É. Não, você tá falando isso só porque você não tem um prato lá com o seu nome.
O que você prefere, ir no Paris 6 ou cair de moto?
Eu vou no Paris 6.
Eu prefiro cair de moto.
Mas quer dizer que aquele que ele botou o sorvete lá é um crime?
Não, aquilo é comida pra... Tem que tomar cuidado com os termos pra não ser cancelado. Com gente com mente menos privilegiada, né?
Sim. Se você tivesse um prato no Paris 6, qual seria o prato?
Branco, vazio.
Tá certo. Ô, vem cá. Você, JB, já deu pra perceber que ele é um crítico gastronômico que não poupa palavras e não deixa que o pessoal fique amedrontando ele. Ele dá a crítica dele, ele dá a opinião dele. Algum chefe já ficou bem bravo com você de parar de querer te enfiar porrada?
Eu nunca apanhei. Eu já perdi as contas dos lugares onde eu não sou bem-vindo. Mas a boa notícia é que não faço a menor questão de voltar.
Ah, é. E você chegou a fazer alguma crônica em cima de um prato que pegou mal, que o pessoal falou, não, isso aqui não é bom.
Pegar mal pra quem?
Não sei, pegar mal pro restaurante, pro chefe.
Olha, o que eu gosto de falar é que eu sempre falo com o público. Eu falo com quem me lê, eu falo com quem me assiste. O chefe, o restaurante, tem que ver como um texto, um vídeo do teu crítico. Crítica, você filtra.
Boa. E JB,
aproveita que dá.
E JB, crítico, você se considera um cronista gastronômico. Qual que é a diferença? Explica pra nossa audiência.
Acho que no Brasil não existe boa crítica gastronômica. Não, é muito caro fazer. A formação, tudo. Imagina que você vai num restaurante que acabou de abrir, aí você vai sozinho, com a namorada, com o grupo, menu de degustação, menu executivo. Você gastou R$5,000-R$6,000 pra escrever um texto. Isso sempre foi inviável. O cronista bate uma chapa. Ele bate uma chapa, passa uma impressão.
É mais superficial, então? É mais assim, vou ali e vou falar só o que eu... Que a minha opinião, só que a minha experiência como foi. Não tô julgando o prato, não tô julgando o talento do chefe. Tô só batendo aqui, dando uma opiniãozinha.
É mais informal.
Informal.
É melhor que superficial.
Tá bom. E qual é o melhor lugar do Brasil pra se comer, então? Vamos, já que a gente tá falando de polêmica.
Eu não gosto desse tema, melhor isso, melhor aquilo. Porque sempre é subjetivo. O Brasil é um país de dimensão continental. Não é sobre comida, é sobre pessoas.
Entendi.
O que você gosta de comer?
Olha, eu particularmente...
E onde você gosta de comer?
Ah, entendi.
E quanto você quer gastar? O que é boa comida pra ti? Fala pra mim que eu te respondo. Dentro do que eu puder te ajudar.
Agora, Batista, o brasileiro...
Me ignorou, foda-se.
Não, eu não te ignorei, não. Eu quero tirar minhas dúvidas.
O brasileiro estraga, por exemplo, comida japonesa, que o brasileiro vai lá e bota cream cheese. Aqui. E aí inventa um monte de coisa.
Eu acho que isso... Eu já falei isso uma vez no vídeo, morango no sushi, cream cheese. É um bom motivo pro Japão declarar guerra pro Brasil. Mas, por outro lado, a gente está falando de São Paulo. São Paulo é a cidade com a maior colônia japonesa do planeta. Então, se 5% dos restaurantes forem bons, já é restaurante pra caralho.
Tem
bastante coisa boa.
O que você acha desses festivais gastronômicos que estão rolando? Você acha que a qualidade da comida, quando tem muito tipo de comida, fica menor ou maior?
Uma é prazol antes, uma é prazol depois, resolve. Tem que saber selecionar. Esses festivais tem um público, né? Família. Você tem filhos. Filho no restaurante... Criança no restaurante, geralmente elas curtem a primeira meia horinha, né? E se você não calar a boca do moleque com iPad, o que não é de bom tom, como diria o Odete Rosman, ele vai começar a achar chato. Num festival, ela pula, vai pra cá, vai pra lá. Tudo, muita gente não pode ir num restaurante. E você tem acesso com menos dinheiro também. Então tem seu público, tem seu valor.
Ó, oh, que legal.
Tudo tem seu valor. E esses influencers, JB, que vão e tudo é sempre maravilhoso. Eu já vi um 115 melhor parmegiana do Brasil passando pelo meu Instagram. O que você acha desses influencers? É pra comer de graça que o cara vai fazer isso ou não?
Tudo tem seu valor, menos o influencer, né?
Muito bom, muito bom.
Xinga minha mãe, mas não me chama de influencer. É uma geração muito tosca, né? Não é sobre comida, elas querem mostrar que estão no lugar. Isso vai além da comida. Você vai num show, até no cinema, pessoas filmam. Elas querem mostrar para um público que muitas vezes não existe, né? Porque é difícil eles terem um público. Alguns têm um grande público. Mas virou uma idiotização do ser humano. É uma das provas que o homem não deu certo.
E para comer e beber bem, é necessário gastar muito aqui no Brasil?
É necessário ter cultura. Mas não precisa comer. Mora num país riquíssimo. No ingrediente, tudo. Mas você tem que saber fazer as coisas. Ah, e um feijão? Como fazer um feijão em casa? Evita prateleiras no mercado. Compra no mercado local, numa feira livre. Daí você vai comprar um feijão novo, que você não precisa de panela de pressão. É preciso saber um pouquinho, estudar um pouquinho. E hoje a informação nunca esteve tão fácil, está ao alcance na sua mão. Celular funciona para um monte de coisa ruim, mas também tem coisa boa. Como toda e qualquer mídia, né? Rádio, por exemplo.
Com certeza.
E JB, a gente sempre falou esse negócio de gastar, né? A gente teve uma discussão aqui outro dia no programa, né? Por que era mesmo?
Eu lembro que...
Era que o Lucas falou que não era possível se gastar 200 mil reais pra comer.
250 mil reais.
200 mil. Não veio aumentar, não.
Não, 250 mil
era
reais.
Era 200 mil. 200 mil.
Eu lembro da discussão, eu tava aqui.
A gente teve essa... a gente vai colocar a nossa discussão no ar. Por favor, JB.
Não é possível gastar 200 mil pra quê?
Você vai ouvir aí...
Pra comer em um restaurante.
Que eu falei, claro que dá pra gastar 200 mil em restaurante. E o Lucas teimou com a gente que não dava. Então a gente vai colocar o trecho, não é mesmo a nossa direção, a nossa produção, né? Pode soltar, por gentileza.
Eu acho que fez pra viralizar.
Eu também acho que foi.
Igual às vezes, você já viu aquele. Quando umas pessoas postam umas contas de restaurante
já
que
vi,
dá
já
250
vi.
Mil reais.
Não dá.
Você acha?
Também acho que não. É? Acho que eu, pelo menos, na minha ignorância, não conheço nenhum restaurante de São Paulo, cidade que eu habito, que dê pra você gastar 250 mil reais.
Ah, dependendo, dá.
Que isso,
opa, Batista? Ah, opa.
250 mil reais.
Se pedir umas champas, uns negócios nervosos, você gasta. Se levar uma turma, opa.
Champanhe é francesa. E aí, Jota, o que você acha? Você acha que dá pra gastar 250 mil reais num restaurante em São Paulo?
Me dá 250 mil reais que eu provo pra você que dá. só de pinga.
Só de bebida.
É,
já o Batista, no mesmo dia, ele falou que tem uns restaurantes aí que tem uns vinhos de 100 mil reais tem. Cada.
Mais.
E pede duas garrafas e acabou.
Não lembro, sim, enfim.
É. Sim. Pô, mas é que eu não fui com essa cabeça, eu fui com a minha ignorância, como eu mesmo disse. Pô, né? Os pratinhos que eu como é mais.
Você gosta de prato barato?
Eu gosto, e você?
O que você acha, então, JB, da comida, por exemplo, do bom prato? Que é um real, né?
Vários que cobra. É fundamental você ter uma comida mais acessível. É um projeto bonito. É legal, já comi no bom prato. Vale mais. Pagaria dois.
E eu quero que, então, reforçar. Dá pra gastar 250 mil reais num restaurante em São Paulo?
A vida é sua, você estragar ela como quiser.
Valeria. Não, claro, se valeria a pena,
claro,
não.
Claro que dá. Claro que dá.
Tá vendo?
Bebida, vinho.
Qual? Me indica um restaurante. Vai que a gente tem um ouvinte
não
agora.
Indico, acho que não vale. Eu não falei que vale. Eu falei que dá pra gastar.
Não vou indicar porque não vale.
Por quê? Por ostentação, né? Fora de moda.
E vem cá, e aqueles restaurantes que cobram menu degustação, 3 mil reais, você acha que vale a pena?
Depende do caso. Você tem expertise, tem serviço, tem produto. Cada caso tem que analisar, senão a gente vai ser leviano. Mas dificilmente vale, isso eu te adianto.
E qual foi o lugar que você mais gastou pra comer? Você falou assim, caramba, gastei aqui um rim.
Caramba, não gasto tanto não. Mas tem alguns restaurantes mais caros. Ah, vou te falar um exemplo bom. Tá, um exemplo bom, um exemplo ruim. Entrega ou não entrega? Não entrega. Dom, que é um restaurante tem mais de 20 anos. É super
no famoso.
É, acho que é o restaurante mais premiado da história do Brasil, né? Não, não vale. Uma comida sem sabor, inócua, não rola. É, não vejo dinheiro gasto ali. Em bebida, comida, serviço, expertise, produto. Vale. Otec, no Rio de Janeiro, do Alberto Landgraf. Também, acho que em ambos, se fizer o rolê completo, algo mais de R$2.000, com certeza. Ele entrega a cada centavo.
Caramba!
Olha só!
Estamos aqui falando com ele, que é cronista gastronômico, conhece os melhores e também os piores restaurantes do Brasil. Júlio Bernardo, JB e Mini Ruth, por favor.
JB, eu quero saber o seguinte, o que, que você acha desses bares moderninhos que estão na moda de usar decoração pra parecer mais vintage, né? Como se fosse um bar antigo.
Constrangedor. Acho que temos a nossa propriedade intelectual, não é nenhum elogio, né? É a nossa obrigação, ser honesto, né? Constrangedor. Virou um monte de Epcot Center, né? Bar temático, uma Disneylândia, né? Dos bares, restaurantes. Constrangedor.
E nessa linha.
Eu moro
ainda
no centro antigo de São Paulo. Eu sou velho por natureza. Acho que pode. Pode e deve ser mais inteligente que isso.
E aproveitando essa linha, esses restaurantes meio zens tal, que colocam no cardápio comida afetiva.
Puta!
O que é que você tem a dizer?
Tem toda uma lista, né, de chavecos gastronômicos. Comida afetiva é um dos chavecos da vez. Siga o caminho do dinheiro. Desconfie de qualquer coisa parecida com storytelling. Ou uma coisa criada pra te enganar.
Qual foi a ação
comida
mais...
Comida afetiva na tua mãe. Come em casa.
Sim. Tá. Qual foi a ação mais pega-trouxa que você já viu de restaurante usando?
A gente já teve bar de gelo.
Bar de gelo. Eu lembro, meu Deus. Que era inspirado na Rússia, né? Que loucura. Caramba, é verdade. Tem algum muita que coisa. Você lembre? Outro?
Não lembro agora, mas tem, cada semana tem uma novidade.
Muito bom.
E o que você acha dessas comidas que viralizam, JB? Por exemplo, ano passado teve o morango do amor, né? Esse ano a gente tem o bolo pudim nos festivais de fatias. O que você acha dessa viralização?
Acho que você vende comida, qualquer coisa que você venda, primeira coisa que você tem que pensar é pra quem você vai vender. Mas isso tem uma razão de existir? Vou vender pudim, morango do amor. Não tem um público pra isso. Agora, existe o público da internet, o público viral. Tem todo o mercado pra isso. Eu desprezo profundamente. Eu quero que todos sejam felizes longe de mim.
JB, você viu que recentemente o Trump e o Lula se encontraram?
De novo.
De novo.
Tão amiguinhos, né?
Amiguinhos. Se encontraram e almoçaram juntos. Se eu disser o que eles comeram, você poderia dar uma analisada?
Por favor, onde
então,
eles comeram?
Lá. Eles comeram lá na Casa Branca. Né?
Ok.
E a entrada foi uma salada de alface romana com jícama, gomos de laranja, abacate e molho citro. O que seria uma jícama?
Não sei.
Não?
Não.
Bom, eu vou pesquisar,
por
mas...
Por favor, desculpa,
então, tira... Não, fica tranquilo.
Mas
tira a jícama.
Pra ver 80 mais, tá valendo.
Pra ver 80 mais. Tá bom, o prato principal foi filé de carne grelhado com purê de feijão preto, mini pimentões doces e relish de rabanete com abacaxi.
Desequilibrado, né?
Desequilibrado. Total.
Feijão,
também achei.
Feijão com carne.
Não, feijão com relish, que é uma... O que seria o relish?
Relish é um molhinho pra dar uma acidez, comida com porco, uma conservinha, não.
Não?
Conseguiu?
E a sobremesa? Jícama é um tubérculo originário do México, pertencente à família das leguminosas.
É uma batata.
O que você acha disso? Eles meteram uma maionese lá pro Trump comer e falaram que é uma salada.
Eu acho que político não merece comer coisa muito melhor, não.
Boa! Sensacional! Muito bom!
Teve sobremesa?
Não te, a gente não teve acesso, a gente não teve acesso à sobremesa, adoraria.
Você sabe que uma vez, no, eu tenho um amigo que ele tinha um. Fazia um podcast ao vivo, chama José Trajano.
Claro.
No, daí eu cozinhava na casa dele, a gente fazia ao vivo, tá? Daí o Lula foi outro dia. Pô, vou cozinhar pro Lula, né? Falou, não. Eu só como comida da minha cozinheira. Vou levar uma rabada.
Ele só come.
Daí levou uma rabada pro
Lula. Ele só come a comida da Janja. Paca, por exemplo. O que você acha? Paca e o Bolsonaro era pão com leite condensado. Quem que se alimenta melhor?
Evoluímos, né? Pão com leite condensado é droga mais pesada. Paca é porco.
Porco.
É tudo porco. Carne de porco é saudável, gostoso.
Olha só.
Por favor,
Milute. Já tá bem. Lá em casa, a gente tem um dilema. A minha avó adora botar coentro em tudo.
Eu adoro sua avó.
Só que o resto da família odeia coentro. Você acha que tem algum tempero que estraga qualquer tipo de comida?
Eu acho que a sua avó é uma sábia. Sua família tá errada. Não estraga, ela domina, né? Ela predomina. Você não gosta de coentro, substitui por salsinha. No, quem não gosta de coentro é inimigo mesmo. Eu sou do time da sua avó.
Tá vendo, vó? Fica a dica.
Chama sua avó pra. Fala sua avó me chamar pra comer na sua casa.
Fala!
Sua família.
Falando em vó, Ana Maria Braga é boa cozinheira?
Ela é uma boa. Eu nunca comi a comida dela. Mas ela é muito boa de TV, né?
É.
Ela é muito boa de TV. Pro que ela faz, basta.
Falando em bons cozinheiros, a avó da Mini Ruth, que é uma Masterchef.
É.
Esses jurados do Masterchef entendem mesmo de comida ou porra nenhuma?
Entendem muito de televisão, né? Pra eles, tem uma boa base de cozinha, claro. Pro que eles fazem, tá ótimo.
Restaurante do Jacquin é bom?
Qual deles? Jacquin tem o...
O President, tem o Savá, né?
Eu parei de frequentar, nunca frequentei, mas eu parei de ir, conhecer os restaurantes do Eric depois que ele tornou-se um artista de televisão. Não é uma crítica a ele, que torna-se um outro segmento, né? Então eu não fui, mas eu já fui em alguns restaurantes dele. Ele é um bom cozinheiro, sabe fazer algumas coisas muito bem.
Fogaça.
É mais limitado, né? Não gosto. Uma comida sem acidez.
Nem aquele aligô que ele fala, aquele negócio, aquele purê que é tão...
Comida pra paladar infantil, né? Purê com queijo. Meio constrangedor.
E a outra lá, Helena, é Rizos? Né?
Helena Rizos. Ela é muito boa dentro do que se propõe a fazer. Ela tem uma cozinha autoral. Não é o que eu gosto de comer também. Mas tem o seu público.
E o que você gosta de comer? Dá uma dica aí pro povo.
Eu gosto de comer bastante coisa, cara. Eu gosto de comer comida boa. Eu gosto de comer comida japonesa, eu gosto de comida brasileira.
O que é uma comida brasileira boa?
Arroz, feijão, bife. Eu gosto de comida do Pará. Adoro peixe com açaí, tacacá. Adoro tacacá.
Olha. Já, já levou a Joelma pra comer alguma coisa assim?
Oi?
Já levou a Joelma pra restaurante?
Não faz parte do meu ciclo de amizades. Adoro comida mineira.
Muito bom. Eu também. JB, o que você acha desse tipo de restaurante que diz vender experiência gastronômica e quando você chega lá é só um bife com arroz?
Você fala experiência, você cai no mesmo... no mesmo balaio do
gourmet?
Valor afetivo. É chaveco. Falar sobre um produto pra te vender.
É aquele pega trouxa que a gente falou anteriormente. É a mesma linha do gourmet.
Gourmet é bem constrangedor. Gourmet não se usa. Se usa menos hoje. Hoje artesanal o novo gourmet, né?
E os caras, os gringos que vêm pro Brasil, que o povo taca brigadeiro. Olha, E o Heavy, né, hein? E o Heavy to Experimentate e Brigadeiro. O que você acha de... Brigadeiro é uma boa apresentação pra cativar o gringo que vem pro Brasil?
Depende do gringo. Se for um americano meio trouxa, se for um trumpista, foda-se, dá. Não merece coisa melhor. Se for alguém interessado em comida, a gente tem coisas mais gostosas.
Do que o Brigadeiro.
Olha só.
Agora uma pergunta um pouco polêmica. Eu quero saber desse caso que movimentou o Brasil... de um ser chamado Ed Mota. JB, você é a favor da taxa da rolha?
É idiota, né?
É idiota.
Bares e restaurantes vivem de vender comida e bebida. Dificilmente faz sentido você levar uma garrafa. Ah, mas eu tenho um vinho especial pra levar um aniversário de casamento, eu não sei. Pesquise sobre o lugar que você vai. Vê se não tem o vinho... na carta, se não tem nenhum vinho com perfil parecido, se cobra a taxa de rolha, o restaurante tem... primeiro, perdeu uma venda. Ele vive de vender isso. Segundo, ele tem um serviço de taça, metria, tem uma despesa com isso. Então, é justo. Agora, independente disso, o que ele fez de xingar a equipe de Paraíba, de tacar a cadeira no chão, é de uma grosseria que vai além da questão, né? Acho que nada te dá alvará pra ser escrotinho da estrela.
Batista?
JB, grande JB. É o seguinte, JB. A gente sabia que você vinha aqui hoje. Aí a gente pediu pro nosso estagiário, porque a gente tem um refeitório lá embaixo. A gente pediu pro nosso estagiário fuçar as marmitas dos apresentadores da casa. Então, desde o primeiro escalão até, né, os mais simples como nós. E aí, eu tenho aqui, muda a trilha. Muda a trilha, porque agora você vai analisar a marmita dos apresentadores. Você sabe falar isso aqui, Mini Ruth? Ou você quer que eu faça o primeiro?
Eu falo. A Joana Trepton.
Joana Trepton, que é a apresentadora do 360.
Isso. Essa
é
o primeiro escalão?
Primeiro escalão.
Marmita dela tinha foie gras selado, risoto de trufas brancas e caviar.
Cafona! Primeiro, foie gras não resiste a marmita. Trufa também não, tem que ser fresca. Tudo errado. Tá tudo errado. Olha como o rico não necessariamente come bem.
Tá vendo? Tudo errado. Pode ter uma intoxicação. Fique atento, hein, Joana?
Pra marmita? Não, Joana perdeu.
Perdeu.
Joana perdeu.
Daniela Lima, outra apresentadora. Cuscuz paulista e pra rebater aquela Fanta uva. Tava lá na bolsinha dela.
Cuscuz paulista bem feito é uma delícia. Fanta uva, sinto muito, né?
O nosso querido Benja, na marmita dele tinha mini coxinhas, bolo de carne e vários sachês de ketchup.
Trash, hein? É pro Benja? Pra ele tá bom.
E pra terminar, Mayara Bastianello, que é mais da, né, do... É tipo nós aqui, é do baixo
povão.
Baixo clero.
Nossa,
é do
vibe.
Baixo clero.
É.
A Mayara, a gente viu na marmita dela um carbonara com ketchup.
Meu Deus. É. Não, Mayara, não.
Não?
Ah. Aí, tá vendo? Falando em ketchup, você acha que pizza com ketchup pode ou não?
Pode. Depende da pizza. Se você estiver no Rio de Janeiro, qualquer coisa parecida com a pizzaria Guanabara, que é famosa lá, se colocar ketchup, torna a pizza comível. Porque aqui dá um lixo. Então é uma maneira de dar pra encarar. Agora, uma boa pizza, não.
Aí vale, né? Eu, mesmo sendo carioca, sou obrigado a concordar com o
JP.
Carioca
de onde?
Eu sou da Zona Norte, da Tijuca.
Tijuca?
Come-se muito bem.
Terra de Aldi, calma.
Terra de Aldi Blanc. Senhoras e senhores, é o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com mais JB, o Júlio Bernardo, cronista gastronômico sem papas na língua. E você fica com a gente, não saia daí que a gente já volta. Já já tem mais sobremesa.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Fala, meu povo! O futebol do centro-oeste do país ganha espaço aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 19h. Tem o esquenta pro segundo duelo da final da Copa Centro-Oeste. Rio Branco e Anápolis. no canal do Benja lá no YouTube. É a Copa Centro-Oeste do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Cara ouvinte que nos ouve com seu ouvido, estamos de volta com Sobremesa aqui na TMC e estamos recebendo ele, o cronista gastronômico JB Júlio Bernardo. Seja muito preparado para o que o Júlio vai falar, porque, rapaz, ele não tá poupando ninguém. Ninguém tá passando ileso pelas papas de Júlio Bernardo. E a gente já volta com essa entrevista, mas antes vamos dar uma olhada na nossa enquete do dia. Nós trouxemos a pergunta: qual erro ortográfico um político já cometeu e que te marcou? Aquele que você lembra, você até ri, chora de rir só de lembrar. Você responde pelo WhatsApp 011 97221 1001. Por favor, Marcelo Batista.
É o maior crime que um político já fez contra a língua portuguesa. A Jussara Silva diz: eu lembro quando o Lula falou uma vez menas.
Menas?
Aí ela falou que cada vez mais ela tem menos esperança no Brasil.
E você, Mini Ruth?
A Rebeca Guedes, ela mandou: eu já cansei de ver a Dilma falar, a gente vamos. Melhor que isso, só se a gente for estocar vento.
E aí, Batista?
Joilton Bosco, o Bolsonaro falando uma vez, Nova Iorquinês. Né? Ele consegue falar errado em todos os idiomas. Como é que o Bolsonaro falaria Nova Iorquinês?
Ah, tamo aqui em Nova Iorquinês, né? Tá ok?
Mais um comentário aí, Mini Ruti?
Olha só, o Lúcio Dantas, ele mandou: na época do escândalo do Triplex, eu assisti as matérias só pra ver o Lula falando tripec.
Então é isso. Se você lembra de algum crime contra a ortografia que algum político tenha cometido, manda pra gente no nosso WhatsApp. 011.
Lembra do Rogério Magro, que ele falou que o ministério dele era imexível?
Imexível. Isso eu lembro.
Imexível.
Criando
não
também.
Existe imexível?
Não existe, minicute.
Embroxável.
Imbroxável, imexível não existe. Então, se você lembra algum, manda pra gente 011 97221. Voltamos então com ele, JB, o crítico, o cronista gastronômico que conhece os melhores e piores restaurantes. Ô Júlio, você viu que a Luísa Sonza tá com um restaurante de comidas afrocomidas? Você viu isso?
Faliu isso?
Cara, faliu? O que eu tô sabendo.
Na Vila Madalena?
É, que é um restaurante com comida afro-brasileira que mistura Brasil e África.
Quebrou.
Mentira, menino.
É, rapaz.
Quanto tempo? Mas também dá pra depois da papelada, né?
Mas ela não tem, assim, tantos seguidores, tantos fãs. É. Eles não foram no restaurante.
Pois é difícil unir os cinturões, né?
Fica
aí. O público dela não é de comida. A sócia dela, a cozinheira,
sim,
a dona Carmen, numa pernambucana, é uma super cozinheira, gente boníssima. Eu não cheguei no restaurante, mas você tinha alguém famoso, e que é super famosa, e uma super cozinheira. Não deu certo.
Você conhece alguém que visitou o restaurante?
Conheço.
E a pessoa falou que essa comida era boa, ruim?
É, por isso que eu não fui. Você
acha que ela acabou abrindo esse restaurante meio que pra colocar por baixo dos panos as acusações de racismo que ela teve, por exemplo?
Eu não posso afirmar isso, mas pode ser, né?
Pode ser.
Sim, mas pode lavar dinheiro, lavar moral, né?
Lavar louça, né?
Lavar louça ninguém quer.
É. Eu passo.
Agora, ô JB, eu tô olhando aqui, eu fiz um mapeamento assim, seu. Você tem cara de vegano. É, eu queria saber, vegano é chato ou não? O que você acha?
Acho que vegano é tendência. Cada vez mais forte no mercado, um caminho sem volta.
É mesmo?
Sim. Porém, existe um tipo de vegano muito chato, que celebra a ausência de ingrediente. Ah, no estrogonofe sem carne. Ah, daí não, né?
Não dá, né? Não dá, não dá. E falando em veganismo, né, como uma coisa mais moderna, talvez, a nova modernidade da cozinha talvez seria essas comidas com mais proteína, com mais whey, pra galera mais fit, né? O que, que você acha desse tipo de comida?
Eu acho que as coisas têm nome. Isso tem dado certo há bastante tempo. Tem que parar de chamar bife de proteína, ovo de proteína, pão de carbo, né? Então, do mesmo jeito que você tem comida afetiva, tantos temas, whey, protein, siga o caminho do dinheiro. Sempre tem alguém ganhando bastante dinheiro te fazendo de bobo.
Isso.
Eu queria só, aproveitando só para você complementar rapidinho, você acha que com essa, com esse crescimento do povo usando essas canetas emagrecedoras, os restaurantes vão ter que repensar nos seus cardápios?
Tá todo mundo repensando já. Já tem menu Mondiaro, por incrível que pareça. As pessoas comem menos. Primeiro, uma geração que não bebe agora. Os mais jovens bebem muito pouco. Pré-Mondiaro. Agora elas não comem também. Mas todo mundo quer usar seu espaço, todo mundo quer compartilhar um espaço. Então está cada vez mais difícil trabalhar. Então, mais tendência, realidade. Cardápios menores, é uma nova realidade.
E vem cá, o Rodrigo Hilbert. Você acha que ele cozinha bem ou ele só é bonito?
Ele é gato, né?
Ele é gato.
Ele é gato, ele casa bem.
Mas cozinha bem, JB? Quero saber se ele cozinha bem.
Eu nunca comi a comida dele. Pra televisão, funciona muito bem. Ele é muito bom no TV. Não só pelo rostinho bonito. E ninguém se mantém fazendo comida por tanto tempo sem saber nada. Alguma base ele tem, né? Mulher dele, não sei se ele é Fernanda Lima,
Fernanda,
né?
Ele
é casado
com
Fernanda Lima aí, um casal Colgate, né?
É, exatamente.
Comissário de Margarina. A mulher dele foi fundadora do Mani, né? Ela foi sócia da Helena Rizzo. São do Rama. Você tem vontade de comer a comida dele? Não. Mas alguma coisa ele sabe. E bom de televisão ele é.
Muito bom.
Batista, por favor. Agora a gente tem aqui algumas frases e a gente quer saber se você aprova ou desaprova, meu caro JB, que é o Julinho cancelado no Instagram. Né? Já deu pra perceber que ele não tem papo na língua.
Deu pra perceber porque eu fui cancelado, né?
Aprova ou desaprova? Mini Ruth.
Música ao vivo no restaurante.
Puta que pariu, não. Eu sou a favor do couvert artístico ao contrário. Quanto que é pra você parar de tocar?
Tá certo.
Muito bom.
Televisão ligada no bar.
Jamais. As pessoas estão perdendo a arte de contemplar, de estar no lugar. TV no bar? Não. TV em casa.
Comida apresentada com gelo seco.
Nem no Play Center.
Queijo em cima da picanha.
É uma bela maneira de estragar os dois, né? Estraga o queijo, estraga a picanha.
Pão com mortadela no Mercadão.
Aquilo é ridículo, é absolutamente ridículo. Pra que 400 gramas de um embutido dentro do pão? Não. Não, você fode o pão, fode o embutido. Não, um pouco mortadela é uma delícia, mas não onde lá.
E o sanduíche de pernil do Estadão?
Horroroso. Horroroso, desequilibrado. Não, é pão murcho, muito recheio pra pouco pão.
Torre de chope.
Tem valor universitário. Você tem 18 anos, só tem dinheiro pra isso, tá valendo. Tipo, hoje em dia de sushi.
10% do garçom. Aprova ou desaprova?
Eu acho que se você questiona não pagar o serviço, você pode comer na sua casa.
Oh, taxa de rolha?
Vale.
Vale. Cardápio de QR Code.
Puta, não. Odeio. Uma das piores heranças da pandemia.
Pimenta caseira.
Fundamental. Uau. Sim, é a primeira coisa que eu falo assim.
E pra fechar, aprova ou desaprova a fusão de cozinhas internacionais?
Cada caso é um caso.
Estamos aqui com ele, depois dessa interação do aprova ou não aprova, o JB. Nossa, JB, realmente estou impressionado com o fato de você não pestanejar na resposta. Acho isso fantástico. Acho que todo cronista gastronômico deveria ser assim, né?
Eu não... também.
Infelizmente não são,
mas
né?
Agora o mundo é colorido.
É, todo mundo
feliz,
né?
Oi, tudo bem, galera? Fala, galera. Eu tô aqui, achei uma porta. Não.
Achei uma portinha.
Fecha a porta.
Então é isso. Olha, muito obrigado pela sua participação, JB. Obrigado de verdade. E por favor, vamos agora dar o seu serviço. Quem quiser te encontrar, seja no YouTube, no Instagram, como é que faz?
Instagram, arroba Juninho Cancelado, YouTube, Boteco do JB.
Perfeito. Então você pode ir lá, tá postando vídeo todo dia, toda semana, como é?
O Instagram é mais atualizado.
Então a gente vai seguir lá. Arroba Julinho Cancelado, YouTube, Boteco do JB. Muito obrigado. Este foi o cronista gastronômico que conhece os melhores e os piores restaurantes do Brasil. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para ele, o JB. E a gente segue daqui do nosso programinha de Meu Deus, trazendo a nossa IA. Sim, é hora da nossa IA, nossa ignorância artificial. É hora do Chato GPT.
Olha só que legal.
Muito bom. Tá ouvindo, eu vou tá fazer... Ouvindo. Muito obrigado, JB. Estamos nos despedindo do JB. Obrigado, JB. Você foi muito incrível. Eu vou fazer uma pergunta para o Chat GPT e depois vou repetir a mesma pergunta para o Chat GPT. Você vai ver a diferença. Vamos lá? Chat GPT. O que fazer quando eu estou sem motivação?
Mesmo nos dias sem motivação. Lembre que até as entrelinhas descansam antes de voltar a brilhar.
Muito bom, agora vamos. O chat errou, porque é estrelinhas, não entrelinhas. É
KKKJ. Desculpa.
Chato GPT. O que fazer quando eu estou sem motivação?
Vai sem vontade mesmo. Você acha que nós fazemos o que aqui todos os dias?
Pronto! Essa foi a resposta do chato. Ok, tá bom, então vamos lá. Próxima pergunta. Chat GPT. Como escolher uma carreira?
Escolha bem sua carreira. Trabalhar com o que ama faz a vida florescer mais bonita.
Que bonitinho. Chato GPT. Como escolher uma carreira?
Tarô. Vai no tarô que é a melhor. O tarô vai falar o que você tem que fazer. Né? Muito bom. Essas frescuras, escolher. Ai, vou fazer um teste de aptidão. Dá tudo errado aqueles testes de aptidão.
Este foi o Chato GPT. É.
Muito bom. Escolha algo que dê dinheiro, pô, que hoje em dia, né?
Agora é hora de trazer informação com diversão. É hora do seu quadro favorito aqui no Sobremesa, o seu programa favorito. É hora de trazer aquele que a gente ama, o quadro que a gente adora. É hora do Girinho de Notícias, vai!
Olha aí.
Muito bom. Olha aí, rapaz. Olha, a primeira notícia, inclusive, tem a ver com a Patrícia Brava, né? O Silvio Santos.
Vai acabar o aviãozinho?
Não, não vai. Calma aí.
Vai acabar?
Seguinte. Participante erra a primeira pergunta do Show do Milhão sobre botão no elevador. Olha que loucura. Alguns elevadores possuem um botão com a inscrição SS, que significa, vamos lá, Mini Root, o que significa?
Ixi.
Letra A, saída secreta. Letra B, subsolo. Letra C, sem saída. E letra D, saída suspensa.
Deve ser uma saída secreta, tipo em Harry Potter.
SS, né? Pra mim no SBT, só Silvio,
Silvio Santos.
Santos.
Mesma coisa, pra mim, mesma coisa. Você vai ouvir agora, então, a Patrícia Bravanel no Show do Milhão fazendo essa pergunta dificílima pra participante. E vamos ver o que a participante escolheu. Solta Meu o Deus som aí, por céu. Favor.
Alguns elevadores possuem um botão com a inscrição SS, que significa saída secreta, número 1. Subsolo, número 2. Sem saída, número 3. Saída suspensa, número 4.
Número 4, saída suspensa.
Número 4, saída suspensa. Muito bem. Posso perguntar?
Pode.
Alternativa número 4. Está correta?
Perdeu! Errou!
Ela errou na primeira pergunta! Não.
Sorte é que valia quanto isso aí? Milão?
Mil reais?
Perdeu mil real.
Ai, nossa, caramba. Já teria errado também, rapaz.
É, mas o que eu gostei é que ela foi seca, ela não titubeou.
É verdade, ela não teve dúvida.
Ela falou, o que que ela respondeu mesmo?
Saída suspensa.
Saída suspensa. Ela falou, meu, né?
Ai, coitada dessa participante que perdeu a oportunidade de ganhar o valor em dinheiro. Você sabia que no SBT paga em dinheiro, né?
Paga em dinheiro, é verdade.
Em dinheiro, nota física, que me faz lembrar Da próxima notícia, por favor, Batista.
Ó, o Banco Central, que o Pix subiu muito. Hoje em dia todo mundo faz Pix.
É, todo mundo tem, é fácil, né?
Então, o Banco Central confirmou o fim do dinheiro em papel.
Ué?
As cédulas vão acabar.
É aquela. É, mas vai acabar agora, amanhã? Como é que vai ser isso?
Acho que gradativo. Vão recolher, recolher aos poucos, né? As cédulas da época do real, sim, né? De 1994, elas vão ser retiradas de circulação em todo o país.
Por mim pode acabar. Aquela de 200 eu nunca nem vi.
Eu também nunca vi. Eu vou começar então a juntar. Vai virar coisa de museu, bom, né?
Ó, tem que pensar assim. Só da turma do funk aí, do Rian, do Pose lá, que prenderam esses dias, só deles já recolheram mais de 300 mil em espécie. Então esses aí já
manda pro Banco Central.
Já vai pro Banco Central.
Já vai, facinho.
Vai ficar ruim pra quem falsifica, hein, rapaz?
É verdade, olha aí.
Isso é bom. Babai
já tem uma solução.
É.
Não é que tá ajudando agora?
Será que, como é que vão fazer as maracutaias de pagamentos em dinheiro? A malinha.
Lá de Brasília?
A malinha, a famosa. Malinha. Não vai ter mais dinheiro na cueca?
Não vai ter.
Ah, como é que vai fazer,
pessoal,
agora?
Pessoal, vocês estão prejudicando toda uma estrutura, uma infraestrutura que existe desde 1950. Que é lá de Brasília. Vocês estão vindo agora com essa nova lei aí de tirar a cédula do Brasil, deixar só no Pix e no cartão. Vocês estão prejudicando os políticos. Agora vocês estão mexendo com gente séria. Com gente que precisa de dinheiro físico. Não tem como, pelo amor de Deus.
Daqui a pouco vai ter uma casa de papel.
Né? Lembra do Gedel, que só dele achava 51 milhões em dinheiro?
Lembra aquelas malas, coisa linda?
Lembra?
Que no apartamento cheio de mala. Não vai ter mais como, né?
Vai ter que
pena. Olha aí, pode ser que alguns senadores e deputados queiram ir contra essa decisão.
Vão votar contra,
né?
Certeza.
Vamos lá, vamos abaixo, Banco Central, deixa as cédulas em paz. Próxima notícia, já que a gente tá falando de Brasil e a gente tá falando de dinheiro, vocês sabiam que a Polícia Federal, na verdade, a Receita Federal, ela apreendeu 22 toneladas de camisas de futebol falsificadas? Vocês ficaram vendo isso, Mini Ruth?
Nossa, sério?
Você viu isso?
A época de Copa, né?
Só de camisa. Eu fui na 25 esses dias, né? 25, pra quem não sabe, é uma rua muito famosa em São Paulo.
Já tem lá a camisa do Vai Brasa?
Que vende tudo. Tem tudo, gente. Tem tudo.
Tem camiseta já com 6 estrelas.
Quanto tá Vai Brasa na 25, você sabe?
Ai, eu vi vários valores de 40, de 50, 60.
Cara, e ó, só pra trazer mais informações sobre essa notícia, a apreensão aconteceu no Porto de Santos, em São Paulo, e inclui aproximadamente 120 mil camisetas da seleção.
Caramba.
E também de clubes brasileiros, hein?
É mesmo? Será que fizeram? Eu quero saber se os falsificadores fizeram que nem a Panini, não colocaram camisa do Ney falsificada.
Não, quem não vende.
É,
tem que ter camisa do
Ney. Porque a Panini não colocou no álbum. Será que tem camisa do Vai Brasa com o menino Ney ou não?
É isso que a gente quer saber.
Como será que chamou essa operação? Operação VAR.
Operação VAR, bom nome, hein?
Como é que será que
foi? É porque como não foi feito pela Receita Federal, uma apreensão, né? Eu não sei se a polícia... Mas boa ideia, podia ter um nome. Polícia, camiseta suja, roupa, máquina de lavar.
É, operação lava-roupa suja.
Lava-roupa suja, muito bom. Agora, traga aí a próxima notícia, que é de fofoca, Miri Ruth.
É, de fofoca, e tá lá no site da TMC, viu? tmc.com.br, entra lá pra conferir a notícia inteira. Em uma carta, a dona Deolane, que está presa, né? Ela acabou escrevendo uma carta aí, negando a relação com o PCC. Inclusive, na carta, ela diz que está sendo perseguida e censurada.
E como que ela falou na carta?
Pois é, o texto divulgado ontem aí, né, foi ditado à mão, ou seja, ela escreveu à mão, né? E ela diz o seguinte: mais uma vez, a mãe está enjaulada por pura perseguição e por ser formadora de opinião.
Eu tenho um ódio quando ela usa esse tema.
Mãe, odeio.
Chato. Formadora de opinião que não presta, né? Não, só ser
não,
isso,
não,
né?
Você não vê no rolê. Eu chego no rolê falando, a mãe tá on.
Não, eu acho chato.
Esse é a mãe. E o jeito que ela fala,
a
assim,
mãe,
que aquela,
a mãe.
E aquela mãe, é aquele jeito meio molenga.
Ser mãe,
né?
De presidiário.
Molenga. Perseguida e censurada, ela pode dar a mão pro monarque, né, cara?
Deixa eu perguntar. Aquele povo que fala que é. Ela é fã.
Cara, eu não sei.
Será
da
que ela
onde?
Paga pro cara ir lá falar que é fã? Porque eu não acredito que uma pessoa pode ser.
Tem.
Não, mas a ponto de ir, igual aquela outra vez, na frente do presídio, pra ficar lá com faixa, com camiseta.
Ela tem, né? Ela tem. Muitos fãs também, inclusive, vieram do ex-marido dela, o MC Kevin, né? Que era um cantor muito famoso no funk. Então, às vezes, migraram, né, os fãs.
É mesmo?
Que loucura.
Que coisa. Loucura. A mãe tá presa.
A mãe tá enjaulada.
A mãe segura tá a mãe, segura. Agora tá presa. Agora...
eu gostei do Cirian.
O Cabrinho, as pessoas ficam com medo de mim, Cabrinho. Não sai uma lágrima. Que raiva que dá. Ô, Cabrinho, vou tentar imitar. Ô, Cabrinho, as pessoas sentem medo de mim na rua, Cabrinho. As pessoas mudam de lado da rua, Cabrinho. Aqui é parola. Vamos lá, próxima notícia, mas ó, eu gostaria de pedir um momentinho.